Portugal vai ter um novo santo, Bartolomeu dos Mártires, vai ser canonizado no próximo domingo e este é o mote para a nossa conversa de hoje com o arcebispo Dom Jorge Ortiga, que se junta a nós a partir dos estúdios da Renascença em Braga. Muito boa tarde.
Muito boa tarde.
Boa tarde, Dom Jorge.
Frei Bartolomeu dos Mártires, da Ordem dos Frades Pregadores, nasceu em Lisboa, morreu em Viana do Castelo, onde se encontra sepultado, foi beatificado em 2001, mas destacou-se como arcebispo de Braga, diocese que vai acolher esta cerimónia de canonização. É um momento muito importante para a Igreja em Portugal e para a Arquidiocese em particular?
Sem dúvida nenhuma, na medida em que esta canonização é, eu direi, como que um estímulo, não apenas para os cristãos, mas sobretudo para os cristãos, que se sentem verdadeiramente também interpelados por aquilo que foi a sua vida, não é? Uma vida do século XVI, mas uma vida que está repleta da atualidade. É por isso que me parece que é muito importante esta canonização, não só como recordar o passado, por aquilo que aconteceu na vida de São Bartolomeu dos Mártires, mas essencialmente por aquilo que ele foi, que ele realizou, que hoje continua, digamos, repleta de uma atualidade muitíssimo grande. Né?
Uhum.
E que, naturalmente, a Igreja acolhe isto com uma importância, eu direi quase uma importância única, porque é uma interpelação para o agir da Igreja nestas circunstâncias concretas nas quais nós nos encontramos.
Esta é uma canonização especial, para quem costuma acompanhar estes temas, porque a Santa Sé dispensou o milagre que seria habitualmente necessário depois de uma beatificação. Este reconhecimento da santidade do Frei Bartolomeu é um momento esperado em Braga, em Viana, em todos os territórios onde o novo santo foi arcebispo. Como é que decorreu este processo de conversações com o Vaticano para desbloquear, vamos chamar assim, o processo? Foi difícil chegar a este resultado da canonização equipolente?
Eu creio que não se poderá propriamente falar de desbloquear, não é? Foi qualquer coisa, eu direi, de muito normal, não é? Frei Bartolomeu dos Mártires viveu no século XVI, não é? E passaram-se já muitos séculos, não é? O que é certo é que a sua vida, durante este tempo, foi sempre reconhecida como alguém que foi santo. Aliás, quando ele morreu, em Viana do Castelo, a população já o reconhecia como santo. Era o arcebispo santo que viveu ali e o arcebispo santo que morreu ali. Evidentemente que, talvez, um pouco de incúria por parte, não sei se isto, não quero fazer juízo nenhum, sim, sim, em relação ao passado, não é? Não houve esta preocupação por desencadear todo um processo de canonização, que aconteceu um pouco mais tarde, graças também ao trabalho que particularmente um padre dominicano, o padre Rolo, realizou, no sentido de recuperar a sua pessoa e recuperar também a sua obra. Não? A partir daí aconteceu a beatificação. Depois da beatificação seria necessário também um milagre, como existiu o milagre para a beatificação, para que a canonização pudesse acontecer. Canonização quer dizer ser declarado como santo. Não? Ora, pensei naquela altura que poderia ser interessante, né? Não adiar mais, mas fazermos a nossa parte no sentido de propor à sua santidade o Papa Francisco, né, que ele concedesse esta graça da dispensa do milagre, uma vez que a Igreja o considera como santo já há muito tempo.
Uhum.
Foi isso que aconteceu. Foi uma exposição que eu direi muito normal, num encontro particular que tive com o Papa Francisco, onde lhe entreguei, digamos, este pedido, e passado pouco tempo o Papa, que porventura já conhecia um pouco a personalidade e a obra do Bartolomeu dos Mártires, não esqueçamos que efetivamente ele é muito conhecido na parte da Igreja, inclusive o Papa Paulo VI ofereceu a todos os bispos do Concílio Vaticano II, no final, quase como que uma prenda no fim do Concílio Vaticano II, o seu livro, O Estímulo dos Pastores, não é? Que naturalmente fez com que também ele fosse conhecido um pouco, pois, pelo mundo inteiro, digamos assim, não é? A sua vida era conhecida, a sua obra era conhecida, o Papa chegou a esta conclusão e não foi necessário fazer tanta coisa mais, foi apenas uma coisa muito natural.
Bartolomeu dos Mártires foi de facto uma das vozes de referência no Concílio de Trento, que decorreu entre 1543 e 63, e isto num momento muito decisivo para a história da Igreja, por causa também da Reforma Protestante. Destacou-se também pela missão pastoral que teve à frente das comunidades do Minho e de Trás-os-Montes. É fácil falar hoje deste novo santo às novas gerações? Dom Jorge dizia há pouco que ele pode ser visto como uma referência, como um modelo.
Penso que é fácil falar dele às novas gerações como a todas as pessoas, né? E evidentemente que ele foi uma grande personalidade do Concílio de Trento, né? Pela ânsia que ele tinha da reforma da Igreja, né? Integrando-se naquilo que na época começou a chamar especialmente a Reforma Católica. Não esqueçamos, e já o referiu, que estava em curso a Reforma Protestante, né? Alguns historiadores começaram também a sublinhar a dimensão da Contra-Reforma, mas o Frei Bartolomeu dos Martes integrou-se nesta ânsia que a Igreja Católica que tinha também de se reformar. E é por isso que ele participa no Concílio de Trento, levando várias propostas para a renovação na mesma Igreja. Mas aquilo que ele leva para lá, ele já tinha concretizado aqui. Então a sua vida, esta vida de alguém que vai ao encontro das pessoas, que peregrina por toda a Diocese de Braga, que é bom que o recordemos, né? E naquela altura integrava Viana do Castelo, Vila Real e também parte de Bragança, né? Portanto, toda esta extensão, né? Este contacto com as pessoas de todas as idades, né? Isto faz com que, efetivamente, ele seja, de facto, uma referência. Depois, o cuidado que ele teve para com os pobres, os mais necessitados, né? Se tivéssemos tempo para conversar, poderíamos aqui referir tantas e tantas coisas na sua vida de relação com os mais abandonados e com os mais marginalizados. Portanto, é muito fácil encontrarmos elementos que possam, na verdade, ser um estímulo para os cristãos adultos, mas também para os jovens, né? A juventude também encontra nele alguém que poderá, efetivamente, ajudá-lo a, sei lá, induzi-lo a caminhar de uma maneira nova, mais comprometida na Igreja e na sociedade, né?
A atenção aos pobres continua a ser uma missão da Igreja, mas de que forma, de facto, é que ele pode inspirar as mudanças que a atualidade também exige à Igreja Católica?
Olha, eu, para mim, há muitos aspectos, mas o cuidado que ele teve, por exemplo, na formação das pessoas, né? Ele foi um homem, digamos, apaixonado pela formação. E isto, de uma maneira muito sintética, chegado de... Portanto, uma das preocupações que teve foi fundar um colégio, que é o Colégio São Pedro e São Paulo, que ele entregou aos jesuítas, que tinham nascido há relativamente pouco tempo, né? No sentido de promover, eu vou dizer, a formação, a cultura e, consequentemente, o desenvolvimento da sociedade, né? Portanto, não é apenas, digamos, um colégio como um colégio, mas um colégio para suscitar pessoas para a sociedade, para um compromisso concreto da sociedade, né? Suscita depois também a criação dos nossos seminários, como uma orientação do Concílio de Trento também, para que a formação também acontecesse. E depois o cuidado que ele teve também, digamos, na formação, quando passava pelas diversas comunidades, a sua grande preocupação era essa, né? Portanto, eu creio que hoje esta ideia, digamos assim, de uma formação permanente, de uma atualização constante, né? Eu creio que isto é uma outra realidade de uma extrema importância, né? À qual a Igreja não pode, de maneira nenhuma, desconsiderar, antes pelo contrário. Tem que lhe prestar uma atenção muito grande. E também neste aspecto, o Bartolomeu dos Martes é um estímulo para que hoje a Igreja se deixe mover também por aquilo que são as suas inspirações.
Dom Jorge era já arcebispo de Braga quando o Frei Bartolomeu foi beatificado, em 2001. Pessoalmente, é importante para si estar à frente da Arquidiocese no momento da canonização também?
Sem dúvida nenhuma, é sempre, naturalmente, quando nós, digamos assim, nos dedicamos a uma causa e quando acreditamos, como efetivamente é o meu caso, né? Eu acredito que hoje a Igreja também necessita de uma renovação. Aliás, o Papa Francisco fala permanentemente desta renovação, que ele classifica de renovação inadiável, né? Portanto, todos nós estamos, efetivamente, à espera desta renovação da Igreja, né? Portanto, esta renovação da Igreja que passa, alguns pensam que passa pelas estruturas, poderá acontecer, passa por mudar de hábitos ou de rotinas, tudo isso pode acontecer. Mas, pessoalmente, eu estou convencido que a grande renovação da Igreja, ela vem de dentro, é de dentro para fora. O que é que isto quer dizer? É da santidade para os compromissos depois concretos que a vida proporciona, né? Portanto, eu que acredito finalmente nisto, que a renovação da Igreja passa por uma transformação interior, por uma maior fidelidade ao Evangelho, por um maior compromisso com o próprio Jesus Cristo, com certeza que tenho que ficar contente, né? Com uma canonização, não é? Que efetivamente é um santo, é a Igreja que reconhece, porque, como dizia atrás, a santidade do Bartolomeu dos Martes já era reconhecida pelo povo há muitos séculos. Agora, é a Igreja que reconhece essa santidade. Evidentemente, tem que ficar muito contente pela Igreja poder ter mais alguém a dizer, assim como eu fiz, fazer vós também. a santidade foi possível para mim, também terá que ser possível para vós bispos, para vós sacerdotes, para vós leigos, porque isto de pautarmos a nossa vida pela mediocridade, pela superficialidade, isto não conduz a nada. Não podemos viver somente de hábitos, de rotinas, mas temos que ter um espírito muito grande, temos que ter uma alma que nos dá alento e que nos dá coragem para efetivamente mostrar que Cristo está em nós e por nosso intermédio está também a agir na sociedade. Não é? É momento grande de alegria para mim, essencialmente por isto.
E para a Igreja em Portugal. Conversamos com D. Jorge Ortiga, arcebispo de Braga, a propósito desta canonização que vai acontecer no próximo domingo, de Frei Bartolomeu dos Mártires, mas vamos alargar um bocadinho a conversa. D. Jorge já celebrou as bodas de ouro como sacerdote, é bispo há mais de 30 anos, arcebispo de Braga há 20, e quando completou os 75 anos de idade, apresentou a sua renúncia ao Papa. Já tem alguma indicação sobre quando será substituído?
Não, nem me preocupo. Eu fiz aquilo que deveria fazer, que são as orientações canónicas. Quando fiz os 75 anos, pois apresentei, digamos assim, a minha, não vou dizer renúncia, mas a minha situação na qual me encontrava. Agora, como é dizer, não me preocupo muito com isso, procuro efetivamente ir vivendo a vida, procurando não fugir às responsabilidades, tendo o mesmo encanto, se é possível, digamos assim, e a mesma dedicação. Não há orientação nenhuma, confio e espero, e quando e como Deus quiser, cá estarei para encetar um novo período na minha vida. Não?
Nos 20 anos do seu serviço como arcebispo primaz, o meu amigo, não vou esconder, o jornalista Ricardo Pernas, que trabalhou consigo num livro, D. Jorge Ortiga, semeador de alegria e da unidade. É assim que gostaria de ser recordado, como um semeador da alegria e da unidade?
Sem dúvida, sabe? Eu, desde o princípio, pautei a minha vida, particularmente episcopal, por este testemunho da unidade. Acredito que é possível, digamos assim, a Igreja dar um contributo muito grande para a unidade, em primeiro lugar, dela própria, da Igreja, mas depois também da sociedade. Né? Mas a unidade é preciso construí-la, é preciso trabalhar, de facto, a unidade. Né? Penso que tenho vivido precisamente para a unidade. Mas eu creio que um dos frutos da unidade é precisamente a alegria. Quando, efetivamente, nós nos sentimos uma coisa só, quando entre nós não há divisões, quando nos sentimos amados e quando amamos, né, nós sentimos e experimentamos a alegria. E a alegria torna-se, digamos assim, o testemunho da nossa vida. Né? E penso que, pelo menos tenho procurado, não posso ser juiz em causa própria, né? Mas, efetivamente, tenho procurado orientar a minha vida para construir a unidade e, consequentemente, para viver na alegria. Isto no encontro com as pessoas, com as situações e com os problemas. Existem, mas eu acredito sempre que as coisas se modificam e que aquilo que importa é que manifestemos muita serenidade, muita confiança e, consequentemente, também muita alegria perante aquilo que a vida nos proporciona.
Qual foi o momento mais feliz para si enquanto arcebispo de Braga e o mais triste?
Ora bem, é difícil, não sei dizer, digamos, eu procuro encarar a vida tal qual ela é, nas situações boas, situações más, não gosto de fazer grande diferença, e portanto dizer qual foi o momento mais triste, não lhe posso dizer. Procuro abraçar as diversas situações, sei que são desafios, sei que são problemas, mas abraçam-se com fé e com esperança e tudo se ultrapassa, e o que hoje parece um muro intransponível, amanhã deixa de o ser. Né? Em termos de alegria, talvez precisamente dentro daquilo que realmente nós falávamos, olha, é o facto de ter tido a beatificação da Beata Alexandrina de Balazar, né? A beatificação do Frei Bartolomeu dos Mártires e agora a canonização. São duas realidades, ou melhor, duas ligadas à mesma pessoa e uma que me deram, de facto, grande alegria na minha vida de arcebispo de Braga.
Né? Há uma dinâmica implementada de diálogo com a sociedade que as pessoas conhecem em Braga. Dou um exemplo, que são as Conferências Nova Ágora, que são uma iniciativa que foram dinamizadas neste seu tempo como arcebispo. Gostaria que prosseguissem este processo de diálogo com a sociedade civil e a Igreja Católica.
Eu creio que é imprescindível, sabe? Hoje a Igreja não pode, de maneira nenhuma, fechar-se dentro dela, não é? O Papa convida permanentemente a sair como Igreja que é, para um encontro com as situações, porventura de pobreza e outras, mas a nossa saída hoje tem que ser essencialmente uma saída para um encontro com a cultura, não é? A Igreja não é nada sem um diálogo permanente e constante com a cultura. A cultura nas suas mais variadas manifestações, não é? Portanto, eu penso que isto não é uma opção. É como que um dever e uma obrigação. A Igreja não é ela própria se efetivamente não entra em contacto com a cultura para amar a própria cultura e, porventura, para evangelizar essa cultura, deixar dentro da cultura a semente do Evangelho, até para aprender também com uma cultura, né? Porque não podemos, de maneira nenhuma, apegarmos aos nossos esquemas tradicionais de ir repetindo sempre a mesma coisa, né? Porque isso já não conta, isso já não vale. Né? Uhum. A linguagem do Evangelho tem que ser uma linguagem revestida por toda esta nova linguagem da cultura, da técnica moderna, né? Porque isso é, de facto, imprescindível. Uhum. Portanto, eu creio que não é uma opção para a Igreja, é uma obrigação. Se vão continuar com a experiência de Nova Ágora, não sei, também não me preocupo com isso, foi uma iniciativa, fez o seu tempo, poderá continuar, é bom que continue, mas a Arquidiocese poderá encontrar outros modos de dialogar com a cultura, porque não poderá deixar de fazer.
Ao longo dos últimos 20 anos, como Arcebispo de Braga, assumiu vários cargos na hierarquia da Igreja, foi Presidente da Conferência Episcopal, esteve também ligado à Pastoral Social, que é de resto uma área que acompanha com particular atenção. Como é que vê o atual momento do país em termos económicos e sociais? Sabemos que há alguns dados, alguns indicadores positivos relativamente, por exemplo, ao desemprego, à diminuição do número de pobres em Portugal, mas as instituições de solidariedade social continuam a dizer que recebem muitos pedidos de ajuda de portugueses que não ganham o suficiente para as despesas. Que ecos é que vai tendo?
Evidentemente, os índices, em alguns aspectos, são positivos, mas eu costumo dizer que nós não podemos viver pura e simplesmente das estatísticas, não é? Porque, efetivamente, ainda há muitas situações de pobreza que nós não podemos, de maneira nenhuma, ignorar, não é? E olhando para o concreto, a habitação não é aquilo que deveria ser, em muitas situações, né? A situação dos idosos também não o é. A reforma, o dinheiro de reforma que recebem é verdadeiramente insignificante para responder às suas necessidades, né? A ação que a Igreja vai realizando, a sua ação social, é uma ação que não é muito conhecida, mas é uma ação, digamos, de grande valor e de grande importância, porque, efetivamente, de grande necessidade, não é? Não é apenas os problemas que as instituições de solidariedade da Igreja enfrentam, mas é, digamos assim, a necessidade que têm de estar no meio desses problemas e de encontrar resposta. E, de facto, são muitos, não é? Por parte da juventude, por parte dos migrantes, hoje uma realidade nova, não é? Que, efetivamente, nos diz que a sociedade portuguesa está melhor, evidentemente que ninguém o nega, né? Mas enquanto houver alguém que não tenha o indispensável para viver, a Igreja não poderá tranquilizar-se e dizer que está tudo feito, né? E particularmente no interior. Eu creio que hoje é necessário olhar para o interior e quando há momentos falava das estatísticas, elas são aquilo que são, mas muitas vezes refletem aquilo que acontece nas cidades ou nas vilas e esquece, digamos, o interior, onde existem poucas pessoas, normalmente pessoas de idade, e que muitas vezes são pessoas que praticamente estão abandonadas, estão sozinhas, não é? E que se não é de facto a presença da Igreja, não há mais nenhuma presença. Pessoas que olhem para elas, para naturalmente lhe poder prestar uma certa presença e uma certa atenção, não é? Há muitas situações, e esta do interior é um problema que me parece ainda bastante grave.
O território da Arquidiocese de Braga é conhecidamente um território muito industrializado, há várias empresas e há várias indústrias especializadas, e sabemos que Portugal continua a ter um dos salários mínimos mais baixos da União Europeia e esse é um debate que está neste momento a orientar a nova equipa do governo e os parceiros sociais. Como é que vê a meta do governo de que o salário mínimo atinja os 750 euros em 2023?
Bem, não quero estar a imiscuir-me nesse assunto, entrar em termos concretos.
Não,
digamos,
mesmo não olhando especificamente para o valor, mas olhando, claro, para a ideia e para a preocupação.
Sem dúvida nenhuma, aquilo que importa é dialogar, portanto, que é fundamental o diálogo. O diálogo, digamos, entre todas as instituições, para efetivamente chegar, digamos, a uma solução, a um consenso, capaz de envolver a todos e capaz de encontrar as melhores soluções, na certeza de que o ordenado mínimo, por aquilo que é, ainda é bastante, digamos assim, eu direi, insuficiente, né, para que as pessoas possam viver tranquilamente com aquela dignidade a que têm direito, né? Agora, o caminho para fazer com que as coisas possam efetivamente evoluir e ser diferentes é uma coisa que efetivamente não me diz respeito, digamos assim, né? Uhum. Agora, que gostaria de ver, digamos, as pessoas com outra capacidade para poder, naturalmente, tornar a sua vida uma experiência de realização humana, sem dúvida nenhuma.
Depois das eleições de outubro, o Parlamento já reabriu os trabalhos e, logo no primeiro dia, o Bloco de Esquerda anunciou a intenção de apresentar um novo projeto de lei para legalizar a eutanásia. Como é que vê esta decisão?
Ora bem, a minha pudesse-me dizer, por aquilo que nós sabíamos, era esperada, não é? Agora, o que é que tenho que ver? Tenho que ver e que ter esperança que a sociedade portuguesa tenha consciência, digamos assim, dos seus valores e que seja capaz de, efetivamente, defender a vida, como tantas vezes se vai dizendo que somos pela vida, não é? E a vida é a vida de todos, inclusive desses, em situação às vezes terminal, que naturalmente precisam também de dignidade, mas a resposta não é eutanásia, mas é tantas outras respostas sociais que deveriam ser intensificadas, não é? Uhum. Hoje sabemos que é muito complicado encontrar um lugar numa unidade de cuidados continuados ou paliativos. Esta é que devia ser a verdadeira resposta. Aqui é que se devia gastar dinheiro. Não gastar dinheiro na morte das pessoas, mas gastar dinheiro para que as condições, as pessoas possam chegar ao fim da sua vida de uma maneira digna. Uhum. Isto é que me parece que era importante. Não?
Mas concorda com a possibilidade, por exemplo, de se fazer um referendo sobre a eutanásia, como defendem alguns?
A vida não é referendável. Isto é um princípio para mim e para a Igreja. Não podemos estar a sujeitar a vida ao referendo, não é? Se não houver outra hipótese, pois com certeza, não é? Evidentemente que nessa altura teremos que ir para a luta e para propor, apelando naturalmente aos portugueses que tenham consciência daquilo que foi sempre a sua história. Não é?
Uhum. E a Igreja deve envolver-se mais nessa luta, publicamente?
Evidentemente, se trata da vida, não numa campanha, a Igreja não se envolve na política, não, mas agora nos valores, tudo aquilo que está relacionado com a pessoa humana, a Igreja é a primeira desde sempre, não é? Eu vou dizer que suja os seus pés nessa matéria, digamos assim, tem que se envolver sempre e cada vez mais, não pode ter medo, não pode estar na expectativa, mas antes pelo contrário, não é? No sentido de propor para que efetivamente esse grande valor da vida seja defendido e não seja ultrajado, não é?
Dom Jorge Ortiga, o tempo aproxima-se do fim, resta-nos agradecer-lhe, muito obrigado.
Muito obrigado
por ter vindo conversar hoje com a Renascença e com a Agência Eclésia.